Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de setembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então desde já obrigado pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Feliz sexta-feira.
Para você também, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje também, hein, Kátia?
É verdade, o Padre Marcos já está aqui conosco. Vamos conversar com o Padre Marcos, Padre Marcos Alcântara, tá? Da paróquia São João Batista, aqui de Ilhéus. O assunto é o primeiro passeio ecológico ciclístico. Olha que legal. É, já a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Fique conosco nessa sintonia. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, dessa sexta-feira está no ar, é um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: alerta, cerco a influenciadores por crimes, abala filão de apostas digitais no país. Jornal Correio da Bahia, influencers digitais baianos são presos por lavagem de dinheiro e ligação com tráfico. Então, os dois maiores jornais da Bahia falando sobre o mesmo assunto, né? E ontem nós divulgamos essa operação da Polícia Civil aqui na Bahia, que prendeu aí influenciadores digitais, faz parte também dessa mega operação que está acontecendo no país, que em Pernambuco também prendeu aí influenciador digital. Inclusive ontem nós comentamos que o CEU da Esporte da Sorte, né, ia se apresentar, e ele já se apresentou à polícia, ele e a esposa.
Jornal Meio Norte de Teresina, segurança nas divisas do sul do Piauí ganha reforço.
Jornal Diário de Pernambuco, João segue disparado com 74%, aponta Datafolha.
Folha de Pernambuco, Alckmin descarta risco de faltar energia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, pesquisa IPEC para prefeito de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Defensoria aciona Braskem na Justiça por aumento do valor de indenização às vítimas.
Jornal Imparcial São Luís Maranhão, eleições 2024, São Luís. Candidatos declaram gastos de 9 milhões em apenas 3 semanas da campanha.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe. PC registrou 1.035 desaparecidos desde 2023, com 869 localizados, foi a Polícia Civil.
Pois é, olha os dados lá de Sergipe, né? Segundo a Polícia Civil, a quantidade de pessoas desaparecidas desde 2023. Jornal da Cidade, Aracaju, também Sergipe. Seguro vai compensar produtor rural que perdeu safra de milho.
O Liberal de Belém, Paysandu perde para o Amazonas na Curuzu e jejum sem vitórias aumenta para 9 jogos.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, na Barra. Parque temático vai gerar cerca de 140 mil empregos.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, mineração busca mais segurança e agilidade.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, contas públicas. Governo mira a aposentadoria dos militares.
Zero Hora de Porto Alegre, transição energética. Aprovação de projeto no Senado dá impulso à pauta verde no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, campanhas reavaliam as estratégias e mapeiam falhas a um mês das eleições.
Estado de Minas e Belo Horizonte, com calor recorde, cuidado redobrado.
Folha de São Paulo, Boulos, Marçal e Nunes empatam na disputa em São Paulo, diz Datafolha.
O estado de São Paulo, Betts, uma aposta de risco. Betts investigada é suspeita de lavar dinheiro de jogo do bicho.
Jornal Diário de São Paulo, intermediado por Tarcísio, Bolsonaro e Nunes marcam encontro reservado em dia de ato em São Paulo.
Valor Econômico de São Paulo, fiscal, despesa com benefício de prestação continuado, BPC e aposentadorias, está subestimada em até 22 bilhões de reais para analistas.
E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, aposentada cai em golpe do amor e perde 444 mil reais. Oh, gente, cuidado com esses namoros na internet, né? Cuidado. Então, muito golpista do amor iludindo aí e jogando duro. Muito cuidado. E dando prejuízo, aliás, né? A mulherada. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 19 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Mensagem de preferência escrita, tá? Hoje, porque nós temos entrevistado aqui. Não vai dar para soltar muitos áudios. São 12 horas e 20. Vamos falar agora de informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. Treinamento promovido pelo Hospital Regional Costa do Cacau reforça orientações para segurança na transfusão de sangue. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, integrante aí da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, promoveu nos últimos dias 13 e 4 de setembro um treinamento com o tema Transfusão de hemocomponentes e segurança transfuncional. A atividade faz parte do programa gerido pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que é o NEPS, da unidade. O médico Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável pela agência transfuncional lá do Costa do Cacau, relata que é muito importante o treinamento constante para as equipes assistenciais. Ele destacou que nesse treinamento eles estão fazendo uma instrução sobre o ato transfuncional muito importante para salvar vidas. Né, e que precisam ter muitos cuidados, muito critério e seguir à risca a legislação. Ele reforça que é adotado todo o rigor necessário com os protocolos em relação à transfusão e com a chegada das bolsas de sangue no hospital é verificada a compatibilidade com o receptor da doação, aquele que vai receber a transfusão, assegura o médico. A farmacêutica bioquímica Fraana Andrade, da AT do Costa do Cacau, esclarece que os treinamentos realizados abrangem as partes teórica e prática. Ela ainda complementa que o outro ponto fundamental diante dessa questão é a conscientização sobre a doação de sangue para a população. Ela diz que os estoques de sangue frequentemente enfrentam déficits significativos e a participação da população contribuindo com as doações é fundamental para manter um nível adequado de hemocomponentes para os pacientes que necessitam. Aí ela disse: peço a todos que se sensibilizem para a doação. Esse ato nobre salva vidas, realmente. Doar sangue salva vidas. Então a gente lembra aqui onde você pode fazer sua doação de sangue em Ilhéus. Você pode ir ao Banco de Sangue de Ilhéus, que fica ali anexo ao Hospital São José, na rua Dom Manuel Paiva, mais conhecido como Ladeira do Café, número 226, tá? Ladeira do Café, ali praticamente é centro, né? Bairro Teresópolis, mas praticamente centro, muito fácil. Você pode ir lá em horário comercial fazer a sua doação de sangue. Em Itabuna também você pode ir no horário comercial de segunda a sábado, tá? E o Banco de Sangue de Itabuna fica ali na rua Antônio Muniz, número 200, prédio anexo ao Hospital Calixto Midler de Filho, tá? Então, lembrando que para você doar sangue, de acordo com informações da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, o EMOBA, entidade vinculada à CESAB, para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável legal, e é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com peso acima de 50 quilos, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar pelo menos 2 horas antes, né, também, e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes dessa doação, tá? Então, é sempre importante aí a gente doar sangue, porque realmente salva a vida, viu? 12 horas e 23 minutinhos. Vamos acionar nossa repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Era aí que tivemos aqui um problema técnico, já vamos colocar Coutinho Neto aqui no ar, porque o Coutinho não pode deixar de entrar aqui. Vamos lá. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Para você também, Kátia Gomes, uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do rango! E a partir de agora, sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Na tarde da última quarta-feira, policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro, a CIPA, realizou uma operação na localidade conhecida como Acuípe do Meio, na zona sul da cidade de Ilhéus, com o objetivo de combater a caça e o cativeiro ilegal de animais silvestres. A ação ocorreu após denúncias anônimas indicando a prática criminosa em uma propriedade rural. Ao chegarem ao local, a guarnição da CIPA encontrou a porteira da propriedade aberta e na área externa da casa foram localizados 5 pássaros silvestres presos em gaiolas, sendo 3 curiós, um periquito e um canário terra, além de um papacapim. Além disso, em cativeiro, haviam 13 porcos da espécie caititu e uma carcaça, um couro de um animal silvestre não identificado. Os policiais realizaram o resgate imediato dos animais, que foram encaminhados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, e para o Centro de Triagem de Animais Silvestres da BAMIN, onde passarão por cuidados e posterior reabilitação. Durante a operação, a esposa do proprietário do local, acompanhada de seu filho, entregou voluntariamente uma arma de fabricação artesanal pertencente ao seu marido, que não se encontrava na propriedade no momento da ação. A arma foi apreendida e levada para a Delegacia Territorial de Ilhéus, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Ainda município de Reus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Ontem, quinta-feira, durante a sequência da operação de combate a crimes violentos letais intencionais, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, ao realizar rondas no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, recebeu novas informações sobre tráfico de drogas e presença de indivíduos armados. Durante a incursão, os policiais avistaram suspeitos que realizaram disparos de arma de fogo e fugiram do local. Um dos indivíduos foi detido e encontrado com ele 280 pedras de crack, 29 buchas de maconha, 28 petecas de cocaína, R$ 82 em espécie, uma corrente de prata. O suspeito e material apreendido foram apresentados no plantão da sétima Corpim para aquelas adoções das medidas cabíveis. Ainda município de Ilhéus, violência, homicídio. Um corpo do sexo masculino foi encontrado com marcas de tiros na estrada de acesso ao Rio do Engenho. A vítima foi encontrada coberta por um lençol, mas não estava com identificação. A polícia acredita que o crime foi praticado em outro local e o corpo desovado naquela região. O corpo foi encaminhado para identificação do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. E o caso deste homicídio será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Extremo Sul da Bahia. Atenção, hein? Na tarde de ontem, quinta-feira, um homem suspeito de ligação com o desaparecimento de dois turistas paulistas morreu durante uma operação policial realizada no bairro Arnaldão, município de Eunápolis. A ação foi conduzida pela Rondesp Extremo Sul e pela CIP Mata Atlântica. Após informações que indicaram a presença de indivíduos ligados ao caso, ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a bala. Alguns dos suspeitos tentaram fugir pulando muros das residências próximas. As equipes cercaram a área e avançaram fechando o cerco. Durante o confronto, um dos indivíduos foi alvejado e encontrado caído ao solo com a pistola. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem, que tinha dois mandados de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi identificado como Wesley Jefferson Costa da Silva. Segundo a polícia, Wesley já estava sendo investigado pelo desaparecimento dos turistas paulistas. Este já é o terceiro suspeito do desaparecimento dos turistas Vitor Benítez Teixeira e Lucas Ferreira de Souza, que já morreram em confronto com a polícia. Até o momento, a polícia não tem notícias do paradeiro dos dois jovens que desapareceram após ter ido a uma festa no bairro Juca Rosa. Já o carro que eles estavam foi encontrado posteriormente queimado em uma área de mata. Olha, um acidente envolveu um cantor na rodovia que liga os municípios de Macarani e Tapetinga. A vítima, Sandoval Silveira, sofreu um grave acidente ontem à noite, quinta-feira, na rodovia BA-130, trecho entre Macarani e Tapetinga, quando seguia com seu veículo e acabou chocando, batendo na lateral de um caminhão que carrega boi, um caminhão boiadeiro. Sandoval é um cantor bastante famoso na cidade de Macarani, sofreu várias fraturas e também cortes pelo corpo. Ele foi encaminhado pelo SAMU 192 para o Hospital Cristo Redentor, na cidade de Itapetinga. Sua viatura virtual da Gaviva ficando nesta edição por aqui. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Nosso próximo encontro está marcado segunda-feira, com todo mundo a bordo na sua viatura virtual da Gabi. Viu, dona Kátia Gomes? Viu, senhor Marcos Bezerra? Um ótimo final de semana para vocês também.
Obrigada, Coutinho Neto. Ótimo fim de semana para você, tá? É isso mesmo. Na segunda-feira você retorna junto conosco aqui na edição de segunda do Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, são 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Almoço, Gabriela.
Delícia.
Gostoso demais. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Almara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia aqui, tá? Nós estamos recebendo aqui hoje o Padre Marcos Alcântara, ele que é da paróquia São João Batista, que fica ali no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus. E nós vamos falar sobre o primeiro passeio ciclístico ecológico que a paróquia São João Batista está organizando. Olha que bacana! E já vai ser no próximo domingo, tá? E aí o Padre Marcos Alcântara é quem vai falar conosco sobre o assunto. Boa tarde, Padre Marcos.
Boa tarde, rádio ouvinte da, da Gabriela FM. Boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia Gomes. Boa prazer estar aqui com vocês uma vez mais, né?
Novamente, que bom. Volte sempre. Então, Padre, conta pra gente sobre esse primeiro passeio ciclístico ecológico. Como é o primeiro, né? Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia de fazer esse passeio?
Ótimo, boa pergunta, porque na verdade este passeio quer ser uma sintonia direta com o nosso Papa Francisco, né? Escreveu duas encíclicas sobre a questão da crise climática, né? Da ecológica, da questão ecológica. Tem a Laudato Si, a Laudato Deo, dois documentos importantes, que é um momento de chamar a atenção do mundo inteiro, da comunidade internacional, para essa crise climática que está aí. Ele vai dizer com clareza, disse essa semana, que de fato, se for medir a temperatura da Terra, vamos descobrir que a Terra está com febre. E a febre é alta, e a convulsão estamos percebendo, né? Que a Terra já está dando convulsão. Então, o nosso passeio tem uma sintonia direta com essa proposta do Papa Francisco. Ele nos pede que celebremos o Dia da Criação. Então, em vista deste pedido do nosso Papa, esse primeiro passeio ciclístico ecológico deseja despertar em todos que participem, todos aqueles que vão colaborar, né, a necessidade de uma atenção maior com a nossa terra, a Pachamama, né, a Mãe Terra, que está enferma e a gente precisa cuidar dela.
Verdade, viu?
E desse modo, nós, então, em sintonia com o nosso Papa, desejamos provocar em todos e em todas a conversão ecológica.
Bacana.
Portanto, esse passeio tem esses objetivos todos, né? Mas, sobretudo, nos coloca em sintonia com o desejo do coração do nosso Papa Francisco.
Bacana.
E nós, então, amanhã, vamos lembrar desde já que amanhã à tarde, para não esquecer, viu, Kátia, a partir das 2 horas, das 2 às 17, teremos na paróquia, entregando o material, a camisa, a caneca, também fazendo
a inscrição. Para quem já fez a inscrição. Porque como o passeio vai ser agora já domingo, né? O próximo domingo, dia 8, quem já fez a inscrição já pode ir lá amanhã. E claro, quem vai fazer, quem quer fazer, dá tempo ainda, né, Padre?
Muito bem, por isso que amanhã vamos estar de plantão na paróquia para exatamente acolher quem ainda não fez a sua inscrição, entregar o material. Lembrando também que o nosso passeio ciclístico tem um tema interessante. É um tema até que foi tirado do Grito dos Excluídos, que diz que todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? Interessante esse tema. A gente quer trazer para um passeio ciclístico essa reflexão. Né? Toda forma de vida importa. Mas quem se importa? Nós nos importamos. E por isso estamos realizando esse passeio ciclístico ecológico para deixar bem claro a todos e a todas que é importante uma atenção maior para com a terra, para com a natureza, né? E essa atenção é pessoal, é comunitária, é social.
E aí tem a importância da prática esportiva também, que esse passeio chama.
Verdade.
A questão de uma saúde adequada, praticando esporte, hein, Padre Marcos?
E por isso, olha, nós pensamos um pouco em tudo. Nem todo mundo está acostumado a pedalar tantos quilômetros.
Sim.
Então,
verdade.
Atrás de todo o passeio vem um caminhão. Então, aquele que conseguir caminhar o...
Fazer todo o percurso.
Aquele que só consegue 5 quilômetros de pedal, né? Tenha certeza que o caminhão vem atrás. O caminhão pega a bicicleta e pessoa, joga tudo dentro e continua o passeio,
porque
né?
Porque são 28 quilômetros, né? Entre ida e vinda, porque é do Pontal à comunidade de Santo Antônio, voltando para o Pontal. Dá um total de 28 quilômetros. Então é bacana essa ideia de ter o caminhão seguindo, porque não aguentou cumprir, meu amigo, já coloca a bicicleta ali em cima.
Muito. E tem também um ônibus que nem todos que vão participar do passeio vão pedalando. Muitas são as senhoras de idade que querem estar presas, querem participar, então vão de ônibus.
Legal.
Temos um ônibus também para as pessoas que não vão pedalando, mas vão gostariam de participar do primeiro passeio ciclístico ecológico da nossa paróquia.
Foi bom o senhor falar isso, porque eu tenho certeza que agora aí muitas pessoas ouvindo, né? Principalmente as pessoas mais velhas, assim, os idosos que querem participar, então aproveita para participar, né? Já que vai ter um ônibus, então se você gosta de programações deste tipo, né? O ar livre, então aproveite. E como é que pode fazer, como a pessoa faz a inscrição, padre?
Muito bem, chegando lá na paróquia, agora ainda hoje é sexta-feira, até às 19h, tem a secretária que está acolhendo também, fazendo as inscrições. Uhum. E amanhã, então das 2 às 17h, vão estar também lá as pessoas responsáveis.
Vão estar lá de plantão.
Vão estar lá de plantão.
Né?
R$30 a inscrição, porque é a camisa,
claro.
A caneca, lanche, água, ou seja, tem toda uma infraestrutura que ajuda a realização de um passeio, que seja um momento maravilhoso de contemplação da natureza, de estar juntos com o outro, de criar laços de amizade, de fraternidade. Então, são objetivos assim fundamentais e que nós estamos atentos para que realmente quem participa fique feliz, sinta-se bem e deseje participar sempre desses momentos de pedaço, que aqui na nossa cidade tem muitos grupos que fazem isto. Faz bem à saúde, Marcos Bezerra, faz bem à saúde pedalar.
E a maior parte desse trajeto, Padre Marcos, é de estrada de chão, para as pessoas que não conhecem, né? De repente uma bicicleta mais adequada para esse trajeto?
Quanto à bicicleta adequada, é o que eu digo sempre, é a que a gente tem, nem sempre é adequada para isto.
Porque não ser um passeio profissional, né? Vai ser algo mais light, né?
Por isso toda essa infraestrutura do que vem atrás pegando o caminhão que vem recolhendo todo mundo, né?
Tem uma pequena parte de asfalto, eu creio.
Tem, até a entrada ali da Nossa Senhora das Vitórias ali, né? Aquela parte ali
até o
ali
condomínio Solimar, né?
Isso,
aí depois é estrada de chão.
Estrada de chão.
Pneu mais borrachudo aí, mais adequado.
Exato. E a gente vai parando para sempre juntar o pessoal, para ninguém ficar disperso.
Uhum.
E a gente vai cuidando, assim, de todos e todas que estão ali com a gente, né?
E esse passeio ciclístico é para toda a família, né? Não é só para quem é tirado atleta, não, padre?
E pensando nisso também, se membro da mesma família for fazer inscrição, não paga 30, paga 25.
Olha,
a casadinha 50.
Olha, muito bom isso.
É importante que todos participem e a gente conta com a participação de todas as pessoas. No momento nós fizemos camisa para apenas 150 participantes. Então não é muita coisa, então se você demorar muito não vai encontrar mais... digamos assim, inscrições, né?
Verdade. Então a gente aproveita para lembrar você que o passeio ciclístico ecológico, tá? Que a paróquia São João Batista está organizando, vai ser nesse próximo domingo, agora, dia 8. Então, se você quer participar, hoje ainda dá tempo, de 2 da tarde às 5, tá? Lá na paróquia, você pode fazer a sua inscrição e amanhã também, de 2 da tarde às 5 da tarde. Então, vai lá fazer a sua inscrição, tá? O percurso aí de 28 quilômetros, mas é um total de 28 entre ida e vinda. E aí vai ter também um carro de apoio, quem não pode ir de bicicleta pode ir num ônibus, enfim. Aproveita para participar aí, toda a família.
Saída domingo, que hora começa a concentração aí na Praça São João Batista mesmo, padre?
A partir das 7 horas, porque tem um aquecimento. Então lá nós temos
alongamento,
tem tudo isso, sabe? De tal modo que a gente quer sair bem preparado, bem aquecido, para conseguir pedalar o máximo possível de quilômetros, né?
É isso aí, Padre Marcos.
Então, bacana. A gente fica feliz com
Então aproveita para convidar aí.
É isso aí. Gente, então você que está escutando a gente nesse programa maravilhoso, o programa
Jornal do Meio Dia
aqui da Gabriela FM, você que está sintonizado com este programa maravilhoso, vá fazer sua inscrição, participe conosco desse primeiro passeio de ciclismo ecológico. Eu digo de antemão que vai valer a pena, você não vai esquecer mais do nosso passeio e vai querer sempre estar conosco, né, nesses momentos de celebração da criação da natureza. Tá? Então é fundamental a sua participação, a gente conta com você.
Bacana, então tá todo mundo convidado, hein? Quero ver o empresa, não é só você de Ilhéus não, toda a região aqui quer participar, o importante é participar, ir para lá com o coração aberto, em paz, e participar, não é não, Padre Marcos?
Isso aí, muito bem, então...
Espero todo mundo lá.
Esperamos todos lá.
Lembrando que são só 150 camisas, né? Daqui a pouco chegam 200 lá.
E aí,
mas chegam lá mais 100. Olha, gente, tá no máximo 150. Então corre para pegar ainda sua camiseta, que tem poucas, viu? Corre lá.
Toda a infraestrutura para 150 pessoas. Senão vai faltar alimento, vai faltar fruta, vai faltar água, vai faltar muita coisa.
Verdade.
E a gente não gostaria de forma alguma de que o nosso passeio primeiro... tivesse tantos incidentes assim, né?
Porque mas vai tá dar chato, tudo certo, vai ser tudo tranquilo, viu? Padre Marcos, até a próxima, tá?
Então, olha, um forte abraço para você que está sintonizado conosco, que Deus vos abençoe. Um grande abraço a Kátia, a Marcos Bezerro, meu xará.
É.
E que Deus continue vos abençoando.
Amém.
Um abraço, Padre Marcos.
Um abraço para todos da paróquia São João Batista, aqui em Ilhéus, tá? São 12 horas e 52 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda um boa tarde aqui. Eu não quero me identificar, mas quero denunciar o descaso do Conselho Tutelar em Ilhéus. Há um ano que eu procuro ajuda e não tive retorno, né? Um fracasso total. Nossa. Dessa instituição, por favor, nos ajude. Sou moradora do Moradas do Porto.
Manda uma mensagem explicando qual é a realidade, qual é a questão, né? Para a gente tentar ajudar de alguma forma, tendo contato com o Conselho Tutelar daqui, tá bom? Explica melhor a sua situação, manda para a gente. Agora, deixa para você enviar na segunda-feira, a partir das 12h10. 12 horas você já pode enviar e 12h10 vamos entrar no ar. Logo após o horário eleitoral, e aí a gente pega a sua mensagem, tá bom? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, sou Cil, de Ribeira das Pedras. Quero fazer uma reclamação. Alguns moradores de Ribeira das Pedras pediram, né, que a situação dos ônibus que fazem a linha Vila Olimpo está um descaso. Todo dia quebram, os ônibus vêm sem freio. Para completar, quantos motoristas vão pegar os ônibus? E ruins, eles são obrigados a pegar mesmo assim, né? Ônibus em condições não apropriadas para estar circulando. E diz que o ônibus quebrou mais uma vez, aquela situação, né, do pessoal lá.
Povo das comunidades aqui rurais, o povo sofre, viu? Uma dificuldade para o ir e vir, né? Transporte público, o transporte público de Ilhéus, todo mundo sabe que não tem qualidade, né? Os poucos ônibus novos que chegaram só circulam aqui na área central.
Tem um ouvinte também lembrando aqui, pedindo para lembrar ao padre Marcos que sobre o sorteio de brindes no passeio ciclístico.
Vai ter sorteio de brindes?
O padre vai ter.
Vai ter, padre? Olha, gostei. Tá vendo como gente, tem gente antenada?
De fato, são as surpresas do primeiro passeio de ciclismo ecológico, né? Ao final, quando a gente tiver já regressado lá do...
De volta do passeio,
a gente vai ter sorteio de brindes. São muitos os brindes, viu, que estão sendo doados para esse momento.
A Vanique tá ligada que lembrou aí, padre.
Obrigado, mesmo. Querida.
Pois é, então participe do primeiro passeio ciclístico aí, tá? Da paróquia São João Batista, que fica no Pontal, aqui em Ilhéus. Mais alguma mensagem de ouvinte aí no WhatsApp, Marcos Bezerra?
O Newton César tá ligado, manda boa tarde, diz que o programa é massa, né? Pede um alô pra Tani e Gilson Carregador.
Não, um alô pra toda essa galera aí, obrigada pela audiência, tá certo?
Mas boa tarde, Kátia, Marcos, se puderem, anuncie a festa da padroeira de Sambaituba, Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? Com encerramento domingo, com missa e procissão às 7h e alvorada às 6h. A Gia agradece aí.
Que bacana, tá divulgado, tá? Ok? Vamos resumir aqui algumas notícias para os ouvintes, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que finalizar o programa. Olha, gente, a notícia não é boa não, tá? Mulher esfaqueia filhos de 8 e 10 anos aqui na Bahia. Uma mulher esfaqueou os dois filhos, um casal de 8 e 10 anos de idade, ontem, na cidade de América Dourada, interior da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, a criança mais velha não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, após ferir as duas crianças, a mãe tentou tirar a própria vida, né? Ela foi levada para o Hospital Regional de Irecê, onde está internada. O filho de 8 anos também está internado na unidade de saúde. A Polícia Civil informou que a delegacia da cidade investiga o caso. Testemunhas contaram que a mulher já teria tentado, né, contra a própria vida outras duas vezes. Gente, e nós estamos vivenciando o Setembro Amarelo, né, também é uma campanha de prevenção à depressão, né, suicídio. Então, nós já até agendamos para o Jornal do Meio Dia na próxima terça-feira, vamos receber duas psicólogas, né, vamos falar um pouco dessa campanha do Setembro Amarelo. E certamente essa mulher precisa de muita ajuda, né? Certamente ela não está bem, né, emocionalmente, né, mentalmente. Então eu espero que ela receba toda a rede de apoio necessária para ela poder tocar a vida dela, né? Agora, infelizmente, ela vai ficar com um trauma muito grande, né? Que ela acabou tirando a vida de um filho. Enfim. Olha, mudando de assunto aqui, também a violência pela Bahia, hein? Vídeo mostra momento que homem é sequestrado por dupla encapuzada no Recôncavo da Bahia, não é isso, Marcos?
É, um homem que pertence a uma comunidade cigana foi sequestrado na quinta-feira ontem, dia 5, na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele foi abordado por uma dupla encapuzada e obrigado a entrar em um carro. O sequestro aconteceu por volta de meio-dia e meia, minutos após o homem estacionar o carro dele. Os suspeitos chegaram ao local quando a vítima estava prestes a entrar na casa onde mora. A família do homem procurou a polícia da cidade, que tenta identificar o paradeiro dele e os suspeitos de terem cometido o crime. No Rio de Janeiro, a família conseguiu escapar de carro, né, dando ré numa via lá amarela e conseguiu se livrar de um sequestro.
É, ou de um possível assalto, né? Eu tava vendo esse vídeo. Gente, que terror, viu? Imagine, o carro vai na frente e chegando, porque não vem, para de vez, desses bandidos armados.
Encapuzados.
E aí quando ele percebe que ele começa a dar ré, ele ainda atira. É. Olha que absurdo. Essa violência desenfreada no nosso país, muito triste isso. Bem, a nossa última notícia é que a Polícia Federal abre inquérito para investigar denúncia contra o ministro Silvio Almeida. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A coluna aí do site Metrópolis revelou o caso ontem e a abertura de inquérito foi uma decisão da Polícia Federal, mas também existia a determinação do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça para que a corporação, né, ou seja, a PF, investigue as denúncias. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Social, é uma das supostas vítimas de assédio sexual. Inclusive, ontem, né, muitos sites aí revelaram que ela não fez a denúncia contra ele para não comprometer o próprio governo, né, o próprio governo federal. E aí, o ministro dos Direitos Humanos foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio contra ela e contra outras mulheres, no caso contra a Aniele, né, que é também ministra, e contra outras mulheres. E aí a coluna, a Aniele não quis, né, comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela, a essa coluna que a procurou, tá, o site Metrópole também, e o ministro divulgou nota e gravou um vídeo negando as acusações. E também foi apurado que com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido supostos episódios de assédio a Aniele, que incluíram toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido o ano passado. Então a gente vai continuar acompanhando, né? Já que a Polícia Federal abriu inquérito para investigar essas denúncias, surgindo mais alguma informação sobre esse assunto, voltamos a falar. Pontualmente, 1 PM, vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Olha, bom feriado, tá? Pra você que vai curtir amanhã o feriado de 7 de setembro. Lembrando que amanhã, 7 de setembro, vai ter desfile cívico aqui em Ilhéus, tá? Então, a partir das 7 da manhã já tem toda uma organização ali na Avenida Soares Lopes, né? Então, vai lá aproveitar e ver esse momento tão bonito que é o desfile cívico aí do 7 de setembro, tá certo? Todas as cidades aí, eu espero que tenha, cada cidade se organize para fazer esse desfile, tá? Bom feriado a todos, bom fim de semana. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Para você também, Marcos, bom fim de semana e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você também e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, que retorna na segunda-feira, a partir do 12h10, após o horário eleitoral. E já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.